passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa. Alô você da Melodia, aquele abraço. Bom, Clássicos Melodia, voltando domingo que vem. A partir de agora então, a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Bom também ter você aqui com a gente. Um bom dia para você que já está acompanhando aí a nossa programação, nossa equipe reunida nesta manhã para o primeiro culto, a primeira edição do nosso Cristo em Casa. Prazer ter aqui ao nosso lado, querido reverendo Aloísio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca, agora, não é, no local novo, uma reunião no local novo, aqui no Dimension Office Park, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, número 1. Eu quero cumprimentar meu querido amigo, pastor, reverendo Aloísio Bacelar. Alegria tê-la aqui, meu irmão, como sempre. Bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, querido pastor Eliel. Bom dia, amado Fábio Silva. Bom dia, Débora. E bom dia a toda a nossa querida e amadíssima família Melodia.
Débora Lira, querida, muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia, paz do Senhor, minha irmã.
Oi, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus para você também. A paz do Senhor, Fábio Silva, paz do Senhor, pastor Aloísio Bacelar. A paz do Senhor a todos os que estão ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito bom dia para você também, Fábio.
Eliel, a paz do Senhor, meu irmão. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Daqui a pouquinho, nosso querido reverendo Aloísio Bacelar, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. O Michel está aqui operando nossa mesa de som. A Débora Lira também, daqui a pouquinho, trazendo um abraço companheiro para todos os aniversariantes. E muito obrigado você que nos acompanha aqui na Igreja Cristo em Casa em mais um culto que com certeza será abençoado.
Bom, vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando nesta manhã, juntamente com o querido reverendo Aloísio Bacelar.
Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de toda a glória, neste momento queremos colocar nas Tuas mãos essa edição do Cristo em Casa. Mais um encontro. Mais um momento para a pregação do Evangelho, para a proclamação do Teu reino. Deus amado, que o Senhor conduza os nossos irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração, que sintamos a Tua presença, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu reino avance, que famílias sejam avivadas, que homens e mulheres sejam salvos, que a Tua igreja seja edificada, assim como o Senhor vem fazendo ao longo dos anos, que neste dia o Senhor use mais uma vez este ministério abençoado do Cristo em Casa para a edificação da Tua igreja e para a glorificação do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Sei que é o melhor pra minha vida. tem pra mim, Deus tem pra mim. Vou ouvir a sua voz e esperar. Um plano tão lindo eu sei, Deus tem pra mim, Deus tem.
Aí, André e Felipe, plano tão lindo! Foi o louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido reverendo Aloísio Bacelar, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã.
Neste dia vamos meditar em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
Fábio Silva, é isso mesmo, meu amigo. Começar o domingo já cantando parabéns, abraçando os nossos lindos ouvintes por mais um ano de vida, é um privilégio, uma alegria muito grande para todos nós aqui da Igreja Cristo em Casa. Desejamos felicidade, saúde, porque neste momento Deus está te abençoando, Deus te abençoou e te trouxe até aqui. Deus te abençoe grandemente, tá? E um abraço, companheiro, a Maria Fabiana Machado Borges, Georgina da Silva Pinto, Isaura Santos Rosa e a Georgina Sampaio Silveira. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Salmos 136, versículo 1. A próxima canção, é só para você que faz aniversário hoje.
Nada é mais importante, não há nada. fogo batizar e inflamar esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar.
Com fogo. E se você deseja ser batizado com esse Espírito, saiba que Ele também é interessado em lhe batizar com fogo, inflamar você, fazer uma tocha viva nas mãos dEle. Então se arde esse desejo no teu coração, aonde você estiver agora, levante as suas mãos o mais alto que você puder, arranque lá da tua alma e diga: vem inflamar, e vem inflamar. E vem, isso, vai, vai, vai.
Que louvor lindo, hein? Nós vamos estar orando daqui a pouquinho, mas antes, meu querido Fábio Silva, com alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
Eliel, que chegaram através do WhatsApp da oração. De Nova Iguaçu, nosso irmão Renato Silva pede oração pela saúde e cura de sua amada mãe, Dona Laíde da Silva, e de Vassouras, no Rio de Janeiro, nossa irmã Márcia de Demétrio Ribeiro pede oração pela sua saúde. A irmã pede cura para sua dor no estômago. Tropa de choque, como costuma dizer o nosso Eliel do Carmo, a tropa de choque estará agora orando pelos nossos pedidos de oração.
Senhor Deus, Pai amado, aqui estamos nós, diante de Ti, da Tua presença, do Teu poder, porque nós precisamos de Ti, porque nós carecemos da Tua direção. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Aqui estão os nossos pedidos. Nós buscamos a Ti porque confiamos em Ti, na Tua presença, nas Tuas promessas. Deus amado, que aqueles que estão enfermos sejam curados, que aqueles que estão desempregados encontrem uma porta de emprego, que aqueles que estão desanimados sejam fortalecidos por Ti, avivados pela ação do Teu Espírito. Que o Senhor edifique a Tua igreja, Senhor. Que todos nós sejamos neste momento visitados pelo Teu poder, fortalecidos pela Tua graça. Que contemos sempre com a Tua direção, com a Tua bênção, com o poder que vem do alto. Pai, nós precisamos de Ti e entregamos todas as coisas pela fé nas Tuas mãos, porque nós confiamos no Teu poder e confiamos na Tua graça. Que o Senhor esteja conosco, conduzindo-nos. Pai, enfrentamos muitas lutas, mas pela fé vamos declarar que em Cristo somos mais que vencedores. E assim viveremos todos os nossos dias, de fé em fé, de glória em glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.
Não são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer. Quem sara e liberta, transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é Tua. Não são as doutrinas, nem as estruturas, leva o perdido até o Salvador. Que os homens entendam que são instrumentos, que o dono da obra é só o Senhor. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é Tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é Tua. A glória é Senhor, a glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a glória. Vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é Tua. A glória é do Senhor. A glória.
honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor. Somente a Ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor.
Pois é, está na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo. Um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenira Travassos, o Altair Xarifa de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, Lucas Assis Nunes, a Rose Meirelles, a Áurea Farias também ligada aqui com a gente, o Anderson Santana, muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação, você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo. Nosso abraço, nosso carinho, um ótimo domingo, uma ótima semana pra gente. Reverendo Aloysio Bacelar, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença aqui com a gente. Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus. Reverendo Aloysio, fique à vontade, querido.
Conforme lhes disse, vamos meditar em Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, onde está dito: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Jeremias, o profeta de Yahvé, trabalhou por mais de 40 anos em Judá. Ele atuou sob circunstâncias absolutamente desalentadoras. Idolatria, hipocrisia, apostasia, impureza sexual faziam parte do contexto em que o profeta atuava, em que o profeta trabalhava. Jeremias exortou o povo a arrepender-se de seus pecados, mas, infelizmente, não obteve êxito. As pessoas estavam aferradas ao pecado e resolveram seguir os seus próprios caminhos, os seus caminhos perversos. Jeremias, então, afirmou que o julgamento viria, o que de fato ocorreu quando Nabucodonosor e seus exércitos invadiram e avassalaram o Reino do Sul. O profeta viveu tudo isso intensamente. Jeremias chorou, reclamou, intercedeu, fez orações imprecatórias. A agonia do profeta foi brutal. Mas esse quadro caótico não foi capaz de transformá-lo num fatalista. Ele não congelou na angústia. Ele não se aferrou ao desânimo. Ele não abandonou a fé. E por que não? E essa é uma questão de grande relevância, porque a semelhança de Jeremias, é claro que estabelecidas todas as diferenças, também vivemos num contexto marcado por inúmeros fatores tendentes a abater o nosso ânimo e enfraquecer a nossa fé. Haja vista os problemas que todos nós enfrentamos, a violência, as guerras, as patologias de toda a ordem, tudo isso repercute sobre nós e promove desalento, promove quadros depressivos, esgotamento, cansaço. A fé que professamos não nos coloca num lugar privilegiado, fora do mundo, a ponto de não sermos atingidos pelos problemas reais que afetam todos os seres humanos. Daí a importância de saber como Deus tratou de seu arauto. Deus o encorajou. Como o encorajou? Falando-lhe acerca da restauração que viria. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus exorta, Deus disciplina, Deus nos corrige, mas Ele também instila em nosso coração a esperança, promove em nossa vida a esperança. Em Romanos capítulo 15, verso 4, a Bíblia diz: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. As Escrituras produzem esperança em nossa vida. E no texto em apreço, que foi descrito como uma parábola hebraica relativa à soberania de Deus, nós encontramos uma mensagem usada por Deus para levar alento ao coração do profeta. Nesta sessão, somos informados que Jeremias, cumprindo uma ordem do Senhor, dirigiu-se à casa do oleiro. O oleiro é um artesão cujo trabalho consiste basicamente em dar forma a uma porção de barro com as mãos. O profeta percebeu que um vaso se quebrou nas mãos do oleiro, que prontamente o restaurou. Quais são as lições que podemos extrair desta passagem? Lições capazes de fortalecer a nossa fé num mundo atribulado como o nosso. A primeira lição: Deus está trabalhando soberanamente em nossa vida. Notem que no verso 3 está dito: o oleiro estava entregue à sua obra. O que o oleiro estava fazendo? O oleiro estava trabalhando. A semelhança do oleiro, Deus, o oleiro celestial, está trabalhando em nós. Assim como o oleiro tem poder sobre a argila, sobre o barro, Deus tem toda a autoridade sobre nós. O Senhor está trabalhando. Certa feita, Jesus declarou: o Pai trabalha e eu também trabalho. E nós sabemos que o Espírito Santo trabalha, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, a Trindade Santa trabalha. O nosso Deus é Deus de braços descruzados. Deus está trabalhando. No texto, o barro é Israel, tirado do Egito para servir a Deus. Hoje somos nós, o Israel de Deus, que fomos transportados da morte para a vida a fim de vivermos para a glória do Senhor. O cristão é alguém que se percebe como uma existência para. Nós existimos para a glória de Deus e sabemos que Deus está trabalhando em nossa vida. O oleiro celestial trabalha. A ideia de que Deus está realizando uma obra em nossa vida aparece claramente em Filipenses capítulo 1, verso 6, onde está dito: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Vamos pensar um pouco sobre essa passagem. O apóstolo diz: estou plenamente certo. Então Paulo não faz aqui conjecturas. Ele não está formulando hipóteses. Não está falando sobre ideias vagas. Ele está ressaltando verdades vivas. No mundo como o nosso, descrito como líquido, que tem absolutizado o que é relativo, devemos reafirmar que, como cristãos, cremos em verdades vivas, verdades poderosas, verdades absolutas, verdades eternas. Aqui nós estamos diante de uma delas. Deus começou uma obra e haverá de concluí-la. Quem está trabalhando, segundo o texto? Aquele. Paulo usa o pronome demonstrativo aquele para fazer referência a Deus. Ele diz, aquele que, aquele. Aquele é Deus. Aquele que não tem origem, mas é a origem de todas as coisas. Aquele que conhece o fim desde o início. Aquele que vestiu pele humana e ganhou rosto em Jesus de Nazaré. Aquele. Quem? Deus. Deus começou algo. O que ele começou? Deus começou uma obra. Logo, não há a mínima dúvida de que o nosso Deus, infinito e pessoal, está trabalhando. O nosso Deus é Deus que trabalha. Deus está em missão. Deus está trabalhando. E nós somos seus cooperadores. E conforme sabemos, ele está trabalhando em pelo menos 3 frentes. Ele está trabalhando em nós, na minha vida, na sua vida, visando conformar-nos à pessoa de Cristo, porque o projeto de Deus é que nos tornemos pessoas cada vez mais parecidas com o Mestre de Nazaré. Alguém certa vez disse com propriedade que o projeto de Deus é ter uma grande família em que todos os seus filhos se pareçam com Jesus. Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando por nós, dado que sabe que somos frágeis e que precisamos de apoio e cuidado. Isaías diz que o nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha por nós. Ele trabalha a fim de que nós prossigamos a jornada. Ele trabalha em nós, conformando-nos à imagem de Cristo. Ele trabalha por nós, porque sabe que precisamos de cuidado, de apoio. Em Romanos 8, 26, por exemplo, está dito que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Nós temos fraquezas. Por isso precisamos da bênção de Deus, da força de Deus, da graça de Deus. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E o termo assistir, que aparece no texto, corresponde à ideia de que o Espírito Santo toma sobre si os nossos fardos para que não desfaleçamos. Deus trabalha por nós e também trabalha por nosso intermédio, porque a Bíblia diz que somos cooperadores de Deus. É Deus trabalhando, trabalhando em nossa vida, trabalhando por nós, trabalhando por nosso intermédio. É Deus atuando, é Deus realizando uma obra. E qual é a natureza dessa obra? Essa obra, diz o texto, é boa. Aquele que começou, boa obra. É boa porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é agradável. E ele concluirá a obra, porque o nosso Deus não é Deus de obra inacabada. O que Deus começou, ele haverá de concluir em nome de Jesus. Então, Deus está trabalhando. Esse texto também nos ensina que Deus tem poder para restaurar vasos quebrados. Verso 4. Aí, o texto nos diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro prontamente o restaurou. Deus não faz emendas. Deus faz novas todas as coisas. Em razão das lutas, dos problemas, das dificuldades, não são raras as vezes em que eu e você nos sentimos trincados, rachados, quebrados. Talvez você esteja vivendo a experiência do salmista. Depois verifiquem, o Salmo 31, 12. Lá está dito o seguinte, declaração do salmista. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado. Aqui nesse ponto, a questão diante de nós é a seguinte: quais vasos se quebraram em nossa vida? Vamos pensar em alguns. O vaso da alegria. Eu me lembro que o saudoso Dr. Russell Shedd disse que a vida cristã normal é alegre, é marcada por contentamento. A Bíblia ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, aqui eu não estou dizendo que ao longo da vida não experimentaremos momentos de tristeza. O que eu estou afirmando é que, não obstante as lutas e as dificuldades que todos nós enfrentamos e ainda enfrentaremos ao longo dos anos, jamais nos tornaremos pessoas amargas, sombrias, tristes. Por quê? Porque fomos regenerados pelo Espírito Santo com base na obra consumada de Jesus e vivemos na presença de Deus. E na presença de Deus há alegria indizível e cheia de glória. Aleluia! Deus é a fonte de nossa alegria. Nós não somos filhos das circunstâncias, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus e Deus é a fonte eterna de nossa alegria. Nós somos esse povo cheio de contentamento que vive para a glória de Deus. Nós somos um povo caracterizado pela expressão ainda que os campos não floresçam, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado nos currais, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Deus é a nossa alegria. Que neste dia eu e você ousemos nos alegrar em Deus. Saia desse mar de tristeza. Levante a sua cabeça. Busque a presença do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo neste dia. Você não foi criado por Deus para viver em estado de tristeza. Levante-se em nome de Jesus. Abrace pela fé o Deus de toda alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O vaso da alegria. O vaso da esperança. Sem esperança, o coração adoece. É claro que há momentos nos quais percebemos certo declínio da esperança em nossa vida. O que devemos fazer em momentos assim? Tomemos o salmista como exemplo, Salmo 42:5. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, meu auxílio e Deus meu. Num período de grande desalento, Davi, o amado salmista de Israel, e aqui eu estou assumindo que foi Davi quem escreveu esse salmo, prega para si mesmo. Ele diz a si mesmo: permaneça firme, agarre-se nas promessas do Senhor, creia que Deus é a sua esperança, que Ele haverá de fortalecê-lo e guiá-lo em todas as situações. É Davi dizendo a Davi o seguinte: ei Davi, ouse alegrar-se na esperança. O salmista está praticando a autoexortação, está pregando para si mesmo, pregue para você mesmo neste dia. Diga a si mesmo que há esperança em Deus. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que permitamos que nossas emoções sejam guiadas pelas nossas convicções. Pregue para si mesmo. Permita que suas convicções bíblicas ordenem seu mundo interior e ditem a sua jornada neste mundo. E eu tenho lhes dito sempre isso, que não se trata do poder do pensamento positivo, mas de regular a mente a partir do contato com a palavra. É a palavra de Deus governando a nossa vida. Em Romanos capítulo 12:12 está dito: alegrem-se na esperança. Essa expectativa confiante da plena salvação alimenta a alegria presente. Nós atravessamos os vales da vida, certos de que chegará o dia em que a trombeta soará e Cristo voltará para buscar a sua igreja. Alegre-se na esperança. O vaso da alegria, o vaso da esperança, o vaso do vigor espiritual. Na atualidade, há muitos cristãos abatidos, que professam a fé, mas sem muito entusiasmo. Cristãos mornos. Todavia, sabemos que o nosso coração pode ser aquecido mediante o contato com as Escrituras. Em Laodiceia, havia uma igreja morna. Em Apocalipse 3, a partir do verso 14, há uma descrição dessa igreja. E não há nenhum registro no texto de que houvesse hereges em Laodiceia. A doutrina era boa, mas o coração era morno. O problema da igreja de Laodiceia não era heresia, mas apatia. E aqui eu me lembro de Jonathan Edwards, teólogo do século XVIII, declarando que a Deus devemos sempre pedir duas coisas: luz para a mente e fogo para o coração. Luz para a mente, para que sempre compreendamos as Escrituras. Fogo para o coração, para que jamais nos tornemos cristãos mornos. Lembrem-se dos caminhantes de Emaús, cujos corações foram aquecidos pela palavra do Senhor Jesus. E a minha oração é para que a palavra que está sendo pregada neste momento aqueça o nosso coração, fortaleça a nossa vida e nos encoraje a prosseguir na jornada da fé, combatendo o bom combate com alegria, desassombro e entusiasmo. Por fim, mas não menos importante, por tudo que ouvimos até aqui, podemos dizer que há esperança para vasos quebrados. Nos versos 4, 5 e 6, nos dizem que o vaso se quebrou, mas o oleiro não o descartou, não o lançou fora, bem ao contrário, fez dele outro vaso. Deus nos chama para si e não nos abandona. Jesus declarou: todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6, verso 37. Lembrem-se, meus irmãos e minhas irmãs, Abraão mentiu, foi repreendido, provado, confrontado, mas jamais substituído ou rejeitado. Davi cometeu pecados odiosos aos olhos de Deus. Adulterou com Bate-seba, planejou a morte de Urias, fez o censo contrariando a vontade do Senhor, foi disciplinado, mas não abandonado. Pedro proferiu palavras irrefletidas, negou a Jesus 3 vezes, foi confrontado, mas Jesus não desistiu dele. Nosso Deus é Deus de recomeços. É Deus de segundas chances, terceiras chances, quartas chances. Irmãos e irmãs, imaginem se não houvesse em nossa relação com Deus espaço para nos arrependermos. Imaginem se eu e você não pudéssemos dizer com nosso coração quebrantado: Pai, erramos, pecamos, fracassamos no nosso andar, mas estamos aqui diante de Ti com o nosso coração contrito, porque confiamos na Tua misericórdia e desejamos ser perdoados para que recomecemos e voltemos para a jornada cristã. Em Cristo, ó Senhor, perdoa-nos. E eu e você estamos familiarizados com essa experiência. E por quê? Porque somos pecadores. Pecadores salvos, mas ainda pecadores. No entanto, quando buscamos a Deus com nosso coração arrependido, encontramos perdão e graça na presença do Senhor. Aleluia! Quais as lições deste texto? Deus está trabalhando. E Deus haverá de concluir a obra que começou em nossa vida, a obra que vem realizando por nosso intermédio, porque o nosso Deus não é Deus de obra inacabada, Ele é Deus de obra concluída, Ele concluirá a obra. Esse texto também nos ensina que Deus restaura vasos quebrados. Ele é o grande restaurador. Nós somos quebráveis, contudo, em Cristo, restauráveis. Que esse dia seja dia de restauração, de transformação, de soerguimento, de avivamento. Esse texto também nos ensina que há esperança para vasos quebrados. Deus não desiste da gente. Deus nos oferece todos os dias novas chances, novas oportunidades para que prossigamos a jornada. Se você sente que algo dentro de você se quebrou, se você está sentindo isso, que algo em sua vida se quebrou, busque ao Senhor, Busque ao Senhor para ser restaurado, busque ao Senhor para ser levantado, busque ao Senhor para passar por uma experiência de avivamento pessoal, porque Deus restaura vasos quebrados, apesar de toda a oposição do inferno, apesar de todas as lutas, de todos os problemas, de todas as dificuldades, nós podemos clamar pelo nome de Jesus a fim de sermos restaurados e transformados, porque Deus restaura vasos quebrados, nós confiamos nisso. Deus está trabalhando, Deus está restaurando vasos quebrados. Então sempre há esperança para mim e para você, em nome de Jesus. Amém e amém.
Descansar, tua presença.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã de domingo. Quero agradecer mais uma vez meu querido reverendo Aloysio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Reverendo, muito obrigado. Abraço da irmã Eldinha. Um grande abraço, um ótimo domingo. Reverendo Aloysio Bacelar, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo para você. E até logo mais às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.
Meus pecados lá na cruz. amar.